Um bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a 28ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido nesse momento a vereadora Josefina Soares a fazer a leitura da Bíblia, Romanos 12, versículo de 3 ao 8, o devido uso de dons espirituais.
O devido uso de dons espirituais. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, perdão, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberdade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém.
Realizada a leitura da Bíblia, convido a vereadora Suzana Cardoso a fazer a leitura da ata da última reunião.
Aos 9 dias do mês de junho de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 27ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª legislatura da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmela Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; e Zuma Rodrigues Ancinello. Às 9 horas e 45 minutos, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Malaquias 3, versículos de 16 a 18. A diferença entre o justo e o perverso. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária, vereadora Suzana Cardoso Alves, para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 5 do vereador Wilson Brites, aprovado pelo plenário, usou a tribuna o secretário de administração Ricardo São Pedro, a fim de informar sobre a suposta denúncia ao Ministério Público Criminal na licitação do transporte urbano. Após, conforme requerimento verbal número 25 do vereador José Clemente, aprovado pelo plenário, participaram da reunião os senhores Vitacir Edgar Ferrareri. Ferraresi. Promotor de Justiça Gianni Leonardo Jaicoa da Costa, administrador do Instituto Penal de Uruguaiana, João Paulo Soares, administrador da Penitenciária Modulada de Uruguaiana, a fim de explanarem sobre a situação do sistema prisional frente às ações do combate à Covid-19. Ordem do dia. Foi aprovado o requerimento número 108, protocolado sobre o número 320 de 2020. Foi aprovado a indicação número 40, protocolizada sobre o número 317 de 2020. Foram aprovadas as moções número 18 e 19, protocolizadas sobre o número 313 e 319 de 2020. Os vereadores José Fernando Tarragô e Zuma Sinello apresentaram moção verbal. Registra-se que a proposição verbal deve ser convalidada até às 9 horas do dia 10 do decorrente mês, conforme prevê o artigo 4º, 146 do regime interno dessa casa. Foi aprovada pelo plenário a inversão de ordem do dia, indicando com os projetos apreciados em discussão e votação única sendo aprovados. O projeto de lei complementar número 2 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 220 de 2020, que dispõe sobre a criação da zona de urbanização específica e da outras providências. Substitutivos número 1 ao projeto de lei ordinária número 31 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 285 de 2020, que autoriza o município a repassar recurso financeiro a título de subvenção social ao Lar de Velhice São Vicente de Paula, no valor de 200 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção e funcionamento da instituição e da outras providências. Registra-se que foi solicitada a aprovação e a utilização de tribuna pelo senhor Delmar Kaufmann, administrador do Asilo São Vicente de Paula, e do senhor Manuel Roberto Herrera, presidente do Conselho Municipal dos Idosos, que falaram sobre a situação dos idosos em virtude do projeto de lei número 31 de 2020. Após a reunião, foi interrompida para que a Comissão de Justiça e Redação fizesse uma nova análise ao substitutivo número 1 de 2020, elaborado novo parecer. Em continuidade, foram apreciadas em discussão e votação única, sendo aprovados os balancetes número 13 e 7 do Poder Legislativo, protocolizado respectivamente sobre os números 238, e 280 de 2020, referente aos meses de dezembro de 2019 e abril de 2020. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima aos projetos de lei de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei ordinária número 33 de 2020, protocolizada sobre o número 309 de 2020, inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA de 2018-2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2020, de que tratam respectivamente as leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019. Projeto de Lei Ordinária número 34 de 2020, protocolizado sobre o número 310 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 572.211,03. Projeto de Lei Ordinária número 35 de 2020, protocolizado sobre o número 318 de 2020, que dispõe sobre as contratações por tempo determinado dos profissionais à equipe do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Projeto de Lei Ordinária número 36 de 2020, protocolizado sobre o número 319 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 142.120,27. Foi apreciada em primeira discussão. Projeto de Lei Ordinária número 14 de 2020 da Mesa Diretora, protocolizada sobre o número 92 de 2020, que dispõe sobre a instalação de banheiros químico acessível em eventos públicos ou privados. Projeto número 228 de 2020, de autoria da vereadora Josefina Soares, protocolizada sobre o número 222 de 2020, declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Cristo para as Nações e da Outras Providências. Matéria do expediente. Foi aprovada a representação de vereadores e vereadoras no evento feito através do convite número 14 de 2020, protocolizado sobre o número 315 de 2020. Correspondência recebida de adversos. Ofício número 31 e 32, protocolizada respectivamente sobre os números 312 e 314 de 2020. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 94 a 98 de 2020. Ao Executivo. Ofícios 163 e 175 de 2020. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 14 horas e 12 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de Lavega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 9 dias do mês de junho de 2020.
Realizada então a leitura da ata da última reunião, ata, pergunto se tem alguma alteração. Ata está em apreciação. Ata em votação. Ata aprovada. Antes de passar para a ordem do dia, gostaria de registrar que o presidente Irani Fernandes está representando essa casa em uma reunião no Executivo. Convido a vereadora Suzana Cardoso Alves, primeira secretária, a fazer a leitura da ordem do dia.
Requerimento 109, protocolo 323 de 2020. Vereador Fernando Tarragô, solicita informação sobre o Distrito Industrial.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais de uma pessoa nos procurar sabendo da situação do Distrito Industrial. Nós não, sinceramente, não tínhamos como dar assim, uma orientação para essas pessoas, porque não sabemos assim, quantos, e isso que eu estou perguntando à prefeitura, quantos lotes, né, nós temos no Distrito Industrial de Uruguaiana disponíveis, quantos estão ocupados, qual o tamanho desses lotes, né, e quais hoje as indústrias que estão fazendo parte lá, quantos lotes estão ocupando. Para sabermos se há disponibilidade ainda de empresas se instalarem no Distrito Industrial de Uruguaiana, né? Se tem gente que às vezes, né, empresas que pedem para se instalarem lá e terminam não se instalando e os lotes ficam abandonados lá. Então nós queremos saber a situação, né, do Distrito Industrial, porque tem gente, e Uruguaiana precisa disso, precisa que pessoas venham se instalar, indústrias venham se instalar em Uruguaiana. Então é muito importante que essa casa tenha esses dados, né, para que a gente possa orientar, né, e até fazer um chamamento para empresas que queiram vir para Uruguaiana, que você tem disponibilidade, que venham para Uruguaiana, que nós podemos dispor aonde eles se instalarem. Então é essa a minha intenção com esse requerimento, né, para que a gente tenha esse conhecimento nessa casa e possa orientar as pessoas que aqui, né, nos procuram e mesmo aqueles que querem vir para Uruguaiana não sabem que possam vir e terem um lugar aonde se instalar. Muito obrigado.
Requerimento número 110, protocolo 327 de 2020, da vereadora Zuma Sinello. Solicita reparo em via no cruzamento entre os logradouros Adir Márcia e Irisvals, no bairro Cabo Luiz Quevedo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, por 3 minutos, vereadora Zuma, para discutir o seu requerimento.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que nos acompanham no plenário, né? Os representantes da Escola de Música, os nossos amigos da igreja, né? O pastor Luiz, a sua esposa, sejam bem-vindos, e demais amigos da imprensa que se encontra sempre, né, destacando que o nosso plenário, nós estamos com um público de 50% devido ao isolamento social, isso sempre é bom nós frisarmos, né? E esse requerimento, eu queria fazer algumas explicações, por isso que eu já pedi a palavra, que no dia 4 de junho, nós estivemos no local da Nadir Márcia com a Iris Valls, onde ali se encontra uma grande, mas uma imensa cratera, onde teve um acidente, e vários acidentes tiveram ali, e o último acidente foi de um veículo que caiu, né, nessa cratera. E fizemos ali o registro com os moradores, né? E procuramos o senhor prefeito. O senhor prefeito Rony Mello nos encaminhou para a Secretaria de Obras, né? Tivemos ali conversando com o secretário Frederico. O secretário Frederico nos passou a situação, que já estava em encaminhamento um projeto, né, com o nosso secretário Prudêncio, desse local. E fizemos registro, só a gente queria frisar que um dia após nós estarmos ali, a imprensa, né, local esteve fazendo esse mesmo registro. E para consolidar, né, esse nosso pedido, esse requerimento, né, a gente está entrando com requerimento, oficializando o nosso pedido ali, a nossa preocupação, né, com os moradores, conversamos com os moradores, né, do local ali, e a comunidade ali está bastante prejudicada com os acontecimentos e a inundação de água que traz ali, né, porque quando enche ali, alaga as casas. Então, esse é o nosso pedido e a nossa grande preocupação, né, que aquele local venha a ser revitalizado. Já nos falaram que ali tem que ter uma galeria, né? Então, a gente deixa aí o nosso pedido documentado, né, ao senhor Frederico e à Secretaria de Obras, que venham ali, os funcionários venham realizar essa grande obra ali na Dir Márcia com a Iris Valls. Muito obrigada.
Peço a palavra ao senhor presidente.
Por 3 minutos, vereador Clemente, para a discussão do requerimento.
Excelentíssimo senhor vereador Mano Gás, que preside os trabalhos nessa manhã, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, aos servidores desta casa, a comunidade que também está presente no plenário, a imprensa. É importante falar de situações como essa que vive a comunidade, e eu resido naquela região ali há... Eu tenho 55 anos, há 54 anos eu moro ali naquele local. E já ouvi e vi situações ali de arrastar, inclusive, quase residências com a quantidade de água que escoa naquele lugar ali. Em dias de chuva forte, de chuva intensa, por ali não circulam ninguém. Mas o que nos chama agora para esse debate? É de que a gente vê, inclusive, o prefeito, num esforço, tentando dar uma solução, anuncia de que a Secretaria de Obras está projetando uma galeria para aquele local ali, ou alguma obra que vá, ao menos, trazer um pouco da condição para aquelas pessoas que ali residem. E aí eu quero retornar aqui, lá, no nosso primeiro mandato de vereador aqui, e eu gosto de recordar essas coisas, quando eu coloquei nas leis orçamentárias dessa casa emendas, vereador Elton, para que aquela galeria que inicia lá naquele local e depois vem para Estaque Ormazábalo e termina aqui na Padre Anchieta, quase, que já é uma quadra para cá da escola hoje José Francisco, antigo CNC, colocamos dentro do orçamento da LDO e prevendo, nos demais instrumentos orçamentários, prevendo por etapa a execução ao longo dos 4 anos do município, prevendo aquela obra ali. E aí o discurso foi que essa empresa que está aí hoje, Mano Gás, essa empresa que está aí hoje, que faz o esgotamento cloacal e fornece água no município, que o prefeito vetou minha emenda com a justificativa de que essa empresa iria fazer toda essa obra. Mais uma mentira que disseram para a Uruguaiana. Assim como disseram que a água ia ser 14% mais barata, e fico me perguntando até hoje, eu disse desde o primeiro dia que nunca iam fazer nada disso. Eu coloquei as emendas necessárias por 2 vezes. Por 2 vezes eu insisti em colocar para que aquela obra fosse executada pelo município e se tivesse que impor para essa empresa, então que fosse imposto para ela, pela administração que deram a carta em branco para eles fazer isso. Então hoje, a comunidade que está lá sofrendo tem que saber que tem responsável por isso. Não fizeram porque não quiseram fazer. Tá? No meu mandato, o início do mandato foi em 2009. E nós fizemos essa emenda e aqui, inclusive, reprovaram as minhas emendas a pedido do ex-prefeito com essa justificativa. E é preciso lembrar disso tudo, porque senão hoje parece que ninguém faz nada. E o culpado sempre vai ser o Poder Legislativo, que os vereadores não fazem nada. Então vou recobrar aqui um pouquinho, porque hoje estão falando em fazer galeria lá. Já era para ter feito. Se tivesse me ouvido, ao menos parte daquilo lá já tínhamos resolvido. Então vamos recordar para rememorar e reaviver a memória de muita gente que precisa ser vista. Muito obrigado. Qual conselho essa parte?
Só para colaborar, vereador Clemente. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha no plenário, nas redes sociais. Só para colaborar com a sua contribuição, né? Que, infelizmente, talvez por falta de entendimento ou mau caratismo, má vontade, várias questões aqui a gente pode levantar, porque o fluvial é responsabilidade do município, né? E ali, claramente, a galeria seria para o fluvial, né? Mas aí tá, aí cada um com a sua responsabilidade, né, vereador? Então, esse é o grande problema que, às vezes, os nossos gestores não têm esse entendimento, que nem não se tinha na época, e se disse que a empresa ia fazer toda essa obra, né? Coisa que não é verdade.
Senhor presidente, solicito o tempo e para que o vereador Clemente faça uso dos meus 3 minutos.
Ok.
Para discutir.
Vereador Cabrito, com o tempo cedido ao vereador Clemente por 3 minutos.
Obrigado pela gentileza, vereador Cabrito. O tema ele é tão importante que nos falta tempo, às vezes, para algumas informações. A informação que o vereador Elton traz, das responsabilidades, para os senhores verem que também aí nós vamos incorrer, vereadora Suzana, naquele trabalho que a gente fez aqui em 2017, vereador Elton. Vereador Mano, vereador Cabrito, que a gente fez aqui, vereador Rafael, na Comissão de Saúde e Serviços Municipais, ainda sobre o esgotamento cloacal e o fornecimento de água potável em Uruguaiana. Pois aquela galeria lá, se nós formos a olhar em loco mais uma vez, nós vamos comprovar aquilo que nós já comprovamos por duas oportunidades, que ali o esgotamento ele é misto. Ele é tanto pluvial e ali é jogado esgoto cloacal in natura naquele valo, que em consequência cai naquele córrego todo que vai sair ali e sai lá no Cacarel, aqui embaixo, na Bela Vista. E cai aonde? No Rio Uruguai. Né? Então é preciso a gente lembrar disso. Porque quando a gente às vezes fala aqui e diz algumas coisas aqui, não é a questão de ser contra A, B ou C. É a responsabilidade que nós temos aqui exatamente para que depois não fiquem, né, apedrejando, literalmente, entre aspas, o Poder Legislativo e dizendo que aqui vereador não faz nada. Ora, nós aqui temos o dever de fiscalizar, e aqui estou dizendo que nós fiscalizamos, nós cobramos, nós propomos e nós apontamos a solução. Aí quem deve fazer? Simplesmente das justificativas politiqueiras, porque foi isso que fizeram, e nunca fizeram nada. E até hoje está lá parte da comunidade sofrendo com isso. E vai ficar sofrendo, porque aquela obra ali, aquela obra não é com meia dúzia de pila que você faz. Até pela vazão de água que tem ali, aquilo tem que ser uma coisa muito bem planejada, que não sou eu, não sou engenheiro, mas só pelo volume de água que a gente vê das chuvas fortes, a gente sabe que aquilo tem que ser... Hoje, inclusive, o asfalto da rua Cabo Luiz Quevedo, no meu humilde entendimento, vereador Elton, eu acredito que ele não tem condições de ser estendido da Estaca Ormazábal até Irisvals, porque a primeira chuva forte levaria todo o asfalto que vai colocar ali naquela região, porque o volume de água é muito grande. Ali não passa carro, nem ônibus, dia de chuva forte, pela quantidade de água que tem ali. As pessoas ficam literalmente acuadas dentro de casa pelo volume d'água. Mas isso tudo é para esclarecer o que se faz. O vereador Cabrito pode lhe dar os apartes, que é dele o tempo. Muito obrigado.
Peço os apartes, uma parte só para...
Vou lhe conceder uma parte, vereador.
Uma parte, só um minuto, só para esclarecer, que eu tenho aqui uma anotação da... nós estivemos também, a minha assessoria, com o engenheiro Prudêncio, e o engenheiro tá escrito aqui, né, que eu trouxe. Esse projeto já está sendo desenvolvido e terá o prazo de 30 dias para a sua conclusão. Então, esse projeto já está no papel, né? Sabemos que são valores bastante altos para realizar ali, mas não se diz promessa de político, né? E isso é algo sério, tem pessoas ali com problemas até de saúde, e o secretário Prudêncio nos afirmou que o projeto será realizado nos próximos 30 dias. Então, quer dizer que esse projeto não está parado, esse projeto está em andamento. Agora, o tempo para a conclusão dessa obra, nós ainda não sabemos. Procuraremos nos informar. Já sabemos, vereador Clemente, que é um projeto com bastante valor assim, monetário muito alto para ser realizado ali. Mas, como que é, vereador? O projeto é de toda a galeria. O projeto no papel. Sim. Aonde está? Isso. Só para esclarecer, onde está aquela cratera enorme que está ali, que teve até um carro ali que... Me desculpe.
Vereadora Zuma, usar o segundo aparte.
Não, tudo bem. Só para esclarecimento à nossa comunidade, então, deixar bem claro, né, que esse projeto está em andamento. Tá? Ele não está concluído ainda, ele vai ser nos prazos dos 30 dias. Obrigado.
Vereadora Suzana, prossiga as leituras dos requerimentos.
Requerimento número 111, protocolo 328 de 2020, da vereadora Suzana Cardoso Alves. Solicita a instalação de luminárias de iluminação pública na taipa da barragem. Peço a palavra.
Com a palavra, para a discussão do seu requerimento, vereadora Suzana, por 3 minutos.
Não é bem uma discussão, é só uma colocação, pessoal. Eu estou pedindo a iluminação naquele trecho, porque tem um grande fluxo de pessoas que passam ali, e é muito escuro aquele local, é muito escuro. Aconteceram vários acidentes já, de pessoas caindo ali, né, que às vezes as pessoas não, sei lá, por A ou por B, não estão muito bem naquele dia, né? Carros caindo ali, né? Agora, ao mês passado, um carro caiu lá na taipa. Então, é um local de grande movimentação e não tem iluminação, né, necessária ali para que as pessoas possam usufruir daquele local. Tá? Muito obrigada. Requerimento 112, protocolo 330 de 2020, do vereador Fernando Tarragô. Solicita informação sobre a situação do Fundo Municipal de Contribuição de Melhorias e respectivo Conselho Fiscal.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu tenho falado nessa casa que existe uma lei de contribuição de melhoria quando se faz uma obra, principalmente o asfaltamento de ruas, né, em nossa cidade. E nós temos três leis, né, que dispõem sobre a contribuição de melhoria. Primeiro, nós temos a Lei 4.075, onde dispõe sobre as hipóteses de não incidência ou isenção de contribuição de melhoria. Essa, inclusive, oportunamente estava se falando aqui, né, de galerias, por exemplo, a construção de galerias, né, pluviais, elas estão isentas, né, da contribuição de melhoria. Portanto, é uma obra que vai trazer um benefício, uma necessidade, né? Vai dar uma melhoria naquele, naquela região onde pegar a galeria, mas ela está isenta, né, de contribuição de melhoria. Nós temos, assim, vou ler aqui os casos em que não se cobra. A ausência de valorização imobiliária, né, quando não está comprovada por laudo técnico que não houve uma contribuição, uma melhoria naquele local com o assalto. O imóvel de propriedade jurídica de direito público, quer dizer, quando aquele imóvel está cedido para alguma ação pública, né, está sendo ocupado por esferas públicas. A conservação, a restauração e a manutenção de obras de pavimentação, quando é o tapa-buraco, também não cobra. E substituição de pavimentação. No caso, então, aqui, eu falei várias vezes, né, que a Setembrino seria uma substituição de pavimentação. Então, eu estava cobrando de que teria que se fazer encaminhamento a essa casa, né, da contribuição de melhoria da Setembrino, e agora eu vejo que não vai ser necessário fazer isso. Porém, existe a instituição, que é a Lei 4.434, né, de dezembro de 2014, que institui o Fundo Municipal de Contribuição de Melhoria e o seu respectivo Conselho Fiscal. E nós temos a Lei 4.481, que veio a essa casa e foi aprovada na contribuição de melhoria exatamente, né, da rua Monteiro Lobato, Cabo Luiz Quevedo e Adir Márcia, né? E então, hoje a gente sabe que essas ruas estão quase que concluídas, falta muito pouco para serem concluídas. Então, existe o fundo, né, e existe o conselho que é responsável pela cobrança. E está aqui a lei dizendo que tem que cobrar, e está aqui a lei que cria o fundo e o conselho, né? Então, esse meu requerimento está perguntando se esse conselho está ativo, né, e se o fundo está ativo, e se vão começar as cobranças que nós aprovamos nessa casa, que é lei, e que seria a remissão de proventos da prefeitura, que não podem acontecer. Esse é o meu encaminhamento.
Requerimento 113, protocolo 331 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita informações relacionadas ao decreto de prorrogação do processo seletivo simplificado 50 e 51. Eu posso ler todos e depois o senhor comenta os seus requerimentos?
Não, eu gostaria de ser um pouco.
Tá bem.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Elton da Rocha para discutir o seu requerimento.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, esse requerimento se dá em razão de o município ter feito um decreto, né, o 227 de 2020, que prorroga o prazo de validade desses dois processos seletivos, do 50 e do 51 de 2018. E aí eu faço alguns questionamentos. Por que não veio esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores para fazer a autorização do novo processo seletivo, né? Porque a gente entende que o processo seletivo, ele a cada 2 anos tem que ser passado a lei aqui na Câmara de Vereadores novamente para ser feito um novo processo seletivo. E aí, entendemos a situação da pandemia, por exemplo. Bom, não vai sair o processo seletivo. Vamos prorrogar por 2 anos o processo seletivo. Ok, até aí tudo bem. Só que, além de prorrogar, vão trocar os profissionais que estão contratados hoje. Eu entendo que se o município vai prorrogar por 2 anos o processo seletivo, teria que manter os profissionais que estão lá. Porque o processo seletivo, ele já se diz, né, seletivo, porque quem é convocado é aquelas pessoas que têm a maior qualificação, né, cumpre com as exigências do edital, da lei que passa nessa casa. Só que a informação que a gente tem é que não renovaram os contratos desses processos seletivos e vão passar para os próximos da fila do processo seletivo. Lembrando que esse projeto de lei foi de 2018 e ele está vencendo, então teria que vir ou o projeto de lei novamente ou, se prorrogar o processo seletivo, manter os profissionais. Né? Inclusive, eu chamei na Comissão de Serviços Municipais amanhã o secretário Ricardo São Pedro para também nos esclarecer essas questões, porque acredito eu que seja até ilegal essa prática de prorrogar por 2 anos a validade da mesma lei, do mesmo processo seletivo, e passar para outros profissionais que estão na fila. Né? Simplesmente vão tirar os profissionais que foram aqueles que atingiram as notas maiores e ficaram na frente no processo seletivo. Então, essas questões que a gente vem questionar aqui referente ao processo seletivo.
Requerimento 114, protocolo 332 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita prestações de contas detalhadas desde a intervenção da Santa Casa de Caridade.
Vamos passar a palavra, senhor presidente.
Por 3 minutos, discussão do requerimento, vereador Elton da Rocha.
Bom, esse requerimento, né, ele vai... Eu já fiz até um requerimento parecido com esse para o município também, para o nosso prefeito. Por quê? Porque vejo a transparência no site mesmo da Santa Casa, aonde deveria estar essas informações, elas não estão. Elas estão de forma genérica, de forma na sua totalidade. Né? O que eu busco aqui são informações detalhadas dos valores, dos fornecedores, dos itens adquiridos para a Santa Casa. A gente tem visto aí, né, muitas emendas parlamentares, muitos recursos chegando na Santa Casa, muitas verbas estaduais, federais, municipais sendo investidas na Santa Casa. Então, a gente pede essa prestação de contas detalhada desde de quando foi feita a intervenção na Santa Casa, né, porque entendemos que nós precisamos fiscalizar, né, e a gente tem visto aí tanto hospitais, quanto secretarias de saúde, quanto vários problemas a nível de Brasil, com problemas de valores, de situações de compras, de várias situações que a gente não tem essa transparência. Então, a gente precisa que a Santa Casa tenha essa transparência, encaminhe para esta casa, né, coloco à disposição para dividir com todos os vereadores quando a Santa Casa encaminhar todas essas informações, porque a gente precisa realmente saber ponto a ponto aonde está sendo investido esses recursos, de que forma que está sendo gerido esses recursos da nossa Santa Casa de Uruguaiana. Obrigado.
Doutor Fernando Tarragô,
para a discussão. Senhores vereadores, eu acho a solicitação do vereador Elton, mas é que o senhor não estava nessa casa e a gestora atual da Santa Casa veio a esta casa aqui e fez uma apresentação de todo o processo da Santa Casa com dados orçamentários, com todo o levantamento, né, de custos e de gastos, todo da Santa Casa. Ela veio a essa casa há menos de 6 meses, né? Não, estou dizendo que não estava aqui, é válido sua preocupação, mas quer dizer que menos de 6 meses ela veio a essa casa aqui e fez a apresentação de todo o levantamento do que tinha sido feito na Santa Casa desde que houve a intervenção. Só para...
Não, claro, lhe peço uma parte.
Não, só lhe dou uma parte até só para esclarecer, porque não estava nessa casa.
Claro.
Entende? Pode ser assim, ela diz, mas eu fui aí e apresentei tudo para vocês, entende? Só nesse sentido.
Não, é perfeito, vereador Fernando, e também fiquei sabendo dessa apresentação, o que ela trouxe, né, e foram dados. O que eu peço aqui nesse detalhamento são dados mais específicos, né? O que ela apresentou foi de maneira geral, por exemplo, fornecedores, né, serviços, né, não detalhadamente a empresa, serviços, né, tudo que a gente precisa ficar sabendo, porque é ponto a ponto, por exemplo, de produtos, né, a gente tem muitas informações aí que, por exemplo, nessa época de pandemia, os preços subiram, né? Os preços estão exorbitantes, as empresas se beneficiando com isso. Então, a gente precisa ter conhecimento disso, se existe, se não, qual é a forma. Então, por isso que eu faço esse requerimento pedindo o detalhamento da despesa, não só a questão de forma geral, que nem apresenta no site ali, que é, por exemplo, fornecedores tanto, né, folha de pagamento tanto, o consumo tanto. Então, essas informações que eu estou pedindo aqui nesse requerimento.
Com a palavra a vereadora Josefina Soares para a discussão do requerimento. 3 minutos.
Senhor presidente, hoje na condução dos trabalhos, vereador Mano Gás, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, vereador Elton, a explanação que a nossa secretária Thaís trouxe nesta casa, uma explicação que nem todos esses governos que passaram em Uruguaiana, que eu já vou para 28 anos, nunca houve uma explanação tão bem feita, tão clara, como a que a secretária Thaís trouxe nessa casa. Eu fiquei encantado, os colegas também, porque foi uma explicação detalhadamente, trouxe coisas que nem nós imaginávamos que era assim. Então, outros governos nunca prestaram uma conta da Santa Casa para nós. Inclusive, a gente só sabia que a Santa Casa era um buraco negro, nada, e nada vinha para essa casa. Então, eu acho assim, ó, que Vossa Excelência estava na Secretaria de Habitação e Ação Social, dentro do nosso governo. Vossa Excelência já sabia dessa explanação que ela trouxe aqui. E quero dizer que, tudo bem, é um direito que todos têm de fazer suas cobranças, de perguntar, mas as suas perguntas deixam dúvidas, porque o senhor quer saber os preços que estão subindo, mas faz parte, porque a explanação que a nossa secretária deu aqui, até hoje eu falo para todo mundo, eu digo, olha, nunca houve tanta clareza, uma explanação, tanta clareza, tanto ponto nos diz como ela trouxe para nós, dentro da nossa gestão Rony Mello. Então, o que nós temos que fazer, as administrações, é escolher pessoas competentes, responsáveis, e não pessoas que venham para dentro do governo e depois, né, ficam atirando pedra, cobrando, fazendo e acontecendo. Nós estamos numa pandemia, e que está todo mundo sofrendo com esse tipo de coisa. Não é só a Santa Casa que subiu as coisas. No mercado não dá para ir mais, está todo mundo apavorado com os preços que subiram. Então, me permita uma parte, vereadora.
Obrigado, vereadora Josefina. Só para colaborar em relação à fala da vereadora Josefina, no final de 2019, agora, algo que me chamou muita atenção, da transparência da Santa Casa em relação às emendas parlamentares que o deputado federal Carlos Gomes, a vereadora Suzana esteve conosco, o doutor Fernando Tarragô também esteve, onde ali fizeram a contabilização dos valores e de que foi, no que foi entregue e empregado esses valores das verbas vindas de Brasília. Então, isso é muito importante, essa transparência que a Santa Casa vem apresentando desde quando o governo Rony Mello assumiu a Santa Casa em nosso município. Então, só para colaborar com a sua fala, eu gostaria de fazer esse esclarecimento. Obrigada.
E nunca houve, em todos esses anos de Câmara que eu estou aqui, tantas emendas para a Uruguaiana. Foram muitas emendas. Uruguaiana, realmente, ela se beneficiou com muitas emendas dos deputados. Então, nós também temos que deixar claro que Uruguaiana ela foi muito bem beneficiada e muito bem ajudada pelos deputados. Muito obrigada, presidente.
Peço a palavra e vou dar meu tempo para o colega Elton.
Com a palavra, por 3 minutos, cedendo ao vereador Elton da Rocha, Carmelo Madeira.
Bom, colegas vereadores, né, eu acho que vocês que tem a real propriedade do que, e eu, o secretário Clemente também, já foi secretário, agora vereador, sabe realmente o que é o papel de cada um. Né? E aí, quero que mais uma vez, né, a vereadora Josefina me ataca como se quando eu fosse secretário eu soubesse tudo do governo e quando eu for vereador eu não posso cobrar fiscalização do governo. Então, na realidade, me admira a senhora me dizer que nunca foi prestado conta a essa casa, que nem é agora, se a senhora é vereadora há 28 anos. Por que a senhora não foi lá na Santa Casa e não cobrou essa devida fiscalização? Então, a gente fica com esse sentimento de...
Só um pouquinho, vereador. Todos cobraram as prestações de contas aqui, mas nunca se
vereadora,
foram tão
feitas. Vereadora, eu estou no meu
feitas.
Tempo agora,
senhora. Questão de ordem, vereadora. Questão de ordem.
Só porque a senhora coloca, né, que eu estava no governo, que agora eu não posso cobrar. Eu estou fazendo o meu papel nesta casa. Isso tem que ficar bem claro. Né? E o papel do secretário é do secretário. O papel do vereador é do vereador. Né? E hoje eu estou aqui, independente da minha posição... enquanto partido, enquanto independente disso, a gente está cobrando uma posição de fiscalizador, de representante da comunidade que a gente é. Então, a gente fica com esse sentimento que, mais uma vez, a vereadora vem falar essa questão de eu ter sido secretário e, talvez, agora, eu, enquanto vereador, eu tenho que... não posso cobrar meu papel. Eu estou cobrando meu papel, vereadora, porque eu também acho que a senhora, não sei se a senhora tem essa informação, que a Santa Casa hoje paga R$60 mil para uma empresa de consultoria todo mês. A senhora concorda com isso? Bom, mas isso não está explícito ali nessa prestação de contas. Então, a senhora tinha essa informação, né? Eu queria que a senhora também... buscasse essa informação, porque é bem importante essa informação. Para a GV Consult, que é a assessoria hoje, consultoria da Santa Casa, que é através do Claudinei Valim dos Santos, recebe R$60 mil por mês para manter uma boa gestão na Santa Casa. Então, essas questões que a gente vem buscar, e por isso que a gente precisa de uma prestação de contas detalhada. Não ali, bom, em serviços foi tantos milhões. Bom, em serviços, e aí o que é o serviço? Por isso que a gente pede essa informação detalhada, e mais uma vez volto a lhe dizer, hoje eu estou no meu papel enquanto vereador, enquanto legislador, enquanto compromisso que eu tenho com a minha comunidade. Obrigado.
Dou uma parte para a vereadora Josefina.
Dou uma parte. Obrigada, vereador Carmelo. Vereador Elton, eu não estou lhe atacando, só me admira tanto... que Vossa Excelência, quando estava no governo, não se preocupava com nada. Agora, Vossa Excelência saiu do governo, que usou uma secretaria maravilhosa lá de Serviço e Habitação, Ação Social e Habitação. E agora o senhor quer saber tudo. E outra coisa, Vossa Excelência deveria se informar também sobre, antes de entrar na nossa gestão ali da Santa Casa, os HDs que roubaram tudo lá na Santa Casa, que manipularam tudo, que sumiu o computador, os HDs, isso Vossa Excelência pode fazer, porque até hoje não foi esclarecido. Essa é a coisa mais importante. E não estou lhe atacando, só que eu acho engraçado que as pessoas mudam, né? Atravessa a rua para lá é uma coisa, atravessa de lá para cá já é outra coisa. Então é isso que eu me admiro, Vossa Excelência. Obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar o meu colega Elton da Rocha por pedir informações. E eu acho que nós devemos, sim, pedir informação sobre tudo que a gente acha que tem alguma irregularidade. Tudo. E isso aí, para a Josefina, para os nossos outros colegas aqui, para mim... Se eu achar que tem alguma coisa errada, eu vou correr atrás de informações. E essas informações que o nosso colega Elton da Rocha está pedindo, é justo, justíssimo, e ele está mostrando, para nós que nós vivemos numa democracia e que nós podemos pedir informação de qualquer coisa, inclusive da gestão dele. Que ele teve há bem pouco tempo. É ou não é, vereador? Inclusive da gestão dele como secretário de Ação Social. Então é isso que eu estou dizendo, a gente vive numa democracia e a gente se acha que está errado, muito bem. E se todos tivessem pedido informação, que nem quando nós entramos nessa casa, que pedimos informação para a Santa Casa e passávamos o tempo todo pedindo informação para o antigo gestor da Santa Casa? Se todo mundo tivesse feito seu papel, não tinha virado o buraco sem fundo a Santa Casa, que quando nós chegamos aqui, não adiantava mais nada. A gente pedia e não adiantava mais nada. Então, só um momento, vereador. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente vive numa democracia, a gente tem que pedir explicação. Nós não podemos aqui ficar brigando entre nós. Nós temos que brigar pelo povo, pelas coisas do povo. Obrigada.
Obrigada. Vereadora Suzana, os buracos que a Santa Casa tinha, e talvez ainda tenha, essa casa sempre pediu informações. Está aqui o vereador Fernando Tarragô, que pode me dizer. Sempre nós tivemos aqui, o vereador Rafael, pedindo, solicitando informações da Santa Casa. Nunca nenhum vereador deixou de se informar. Só que para resolver isso aí, era muito difícil. Nunca ninguém vinha aqui para explicar, explanar como nós queríamos, como veio a Thaís e explanou aqui para nós, mostrou tintim por tintim, coisa que nunca foi feita nessa casa. Então, nós temos que defender a nossa gestora, sim, porque a Santa Casa hoje é outra realidade. Os funcionários não recebiam na Santa Casa, hoje estão todos recebendo, então não é a mesma coisa. Nós temos que fiscalizar, mas também saber o como fiscalizar. Agora, puxar coisa lá de trás, não adianta, nós temos que ver a realidade hoje, que é bem melhor do que antigamente. Muito obrigada.
Outro requerimento do vereador Elton da Rocha. Solicita informação quanto à intervenção da Santa Casa de Caridade na administração de atendimento da unidade de pronto atendimento Zilda Arnes.
Essa palavra, senhor presidente.
Por 3 minutos, Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha, aqui venho trazer um outro requerimento, né, porque confesso que eu fui um que cobrei nesta casa, né, e eu acho que os senhores devem se lembrar que em maio eu cobrei a licitação da unidade de pronto atendimento da UPA, né, dia 14 de maio, e que já vinha sobre um contrato emergencial desde 2017. E aí eu pergunto ao nosso prefeito, por que não foi feita a licitação? E eu fiquei sabendo que uma vez trancaram na justiça e quem trancou foi a própria empresa Silva Escopel. Qual empresa que o município fez um contrato temporário sem a licitação, né, que até então servia, né, e quando eu trouxe aqui essa questão que poderia dar problema um contrato temporário, que poderia ter alguma situação de quebra, tanto da empresa quanto do município, né, falaram sobre o excelente serviço que a UPA e que a empresa Silvio Escopel prestava ao município. Então, acredito que era um excelente serviço. E o município, de forma arbitrária, de forma sorrateira, até dá para se chamar, né, tomou uma atitude no último dia de contrato de entrar na UPA e retomar a UPA. E aí eu pergunto ao nosso prefeito, por que não teve o procedimento legal? Por que que não informou a empresa que ia retomar as atividades, que ia repassar para a Santa Casa? Eu queria que ele nos informasse qual é os prejuízos que o nosso município vai ter com essa intervenção no dia do contrato, sendo que os funcionários não tiveram aviso prévio, os funcionários não foram tratados da forma como deveriam, porque chegaram lá com seguranças, colocaram o terror lá, não saiu documentação alguma da UPA dos funcionários, funcionários foram revistados na hora de sair da UPA. Outro detalhe, muito importante, quanto vai custar para os cofres do município a continuidade do serviço? Isso é importante, porque o município vai ser solidariamente responsável pelas exonerações daquele local, porque não teve o procedimento correto, assumiu no dia, não teve aviso prévio para os funcionários, é uma continuidade de contrato, isso. Você configura uma continuidade, sendo que o município vai permanecer com alguns profissionais, digamos de passagem, profissionais de excelente gabarito, de excelente qualificação e de excelente atendimento que nós tínhamos na UPA. Isso a gente vinha falando há quanto tempo? Peço o seu tempo, vereador Carmelo, se o senhor puder me ceder.
Peço o meu tempo para sair.
Vereador Carmelo, cede o tempo por 3 minutos, vereador Elton da Rocha.
Então, vereadores e nosso prefeito, faça esse requerimento, porque hoje entendo que o município vai ter prejuízo financeiro com essa atitude. Então, aqui eu peço, qual é o contrato que o município tem com a Santa Casa, qual é o termo, qual é a disponibilidade que o município tem, quanto vai custar para os cofres do município isso, quais os motivos dessa intervenção ser brusca, né, dessa forma, porque, bom, a gente sabe de denúncias, inclusive, desta empresa Silvio Scopel em outras cidades, que teve irregularidades e que foram apontadas, mas quem procurou essa empresa foi o município, não foi um contrato temporário, tipo, foi uma licitação que uma empresa participou, não, foi o município que procurou, porque um contrato emergencial, ele já deixou para aquela empresa ali o contrato emergencial. Então, esses questionamentos, eu preciso fazer para o município. Então, eu queria saber quais, então, os motivos da quebra desse contrato, porque... Por que não teve um trabalho anterior a isso? Foi avisada a empresa, foi notificada a empresa que a empresa ia deixar o serviço. Isso não aconteceu. A empresa mandou toda a documentação, né? Tive em conversa, inclusive, com o advogado da Silvio Scopel. Mandaram todas as informações para o município, fizeram o contrato, redigiram o contrato. Quando o pessoal da empresa veio para assinar o contrato, que era o último dia, uma surpresa... Estava toda a equipe da prefeitura e da Santa Casa lá e retomaram a UPA. Retomaram, não. A UPA é propriedade do município. É importante dizer isso. Porque, né, tem muita gente a retomar. Não. Quem cedeu um contrato temporário para Silvio Scopel foi o município. Então, é isso que tem que ficar bem claro. O município cedeu de forma de um contrato emergencial temporário e agora repassou para a Santa Casa. Então... eu quero saber essas informações, porque quanto vai custar isso para os cofres públicos? Quanto que a gente vai continuar repassando a nossa Santa Casa? Como é que vai ser? Vai ter muita economia para o município? Né? De que forma que vai ser isso? E aí pergunto para vocês, o município diz que a Santa Casa vai ficar só até o prazo da licitação. Então quer dizer que se a licitação sair daqui a 2 meses, nós demitimos todo mundo de novo, pagamos rescisão e aí entra outra empresa. Então... Essas questões precisam ficar muito claras referente à nossa unidade de pronto atendimento, UPA, que até ontem nós estávamos elogiando todos os serviços que eram prestados pela nossa unidade de pronto atendimento. Então, isso... Inclusive o processo licitatório vai demorar mais que isso. Então, mas a informação que foi repassada para a comunidade, vereador, foi que o município, né, que o nosso prefeito vai manter a Santa Casa até o processo licitatório. E aí, depois nós vamos pagar rescisão, depois... Quanto vai custar isso para os cofres do município? Né? Então, muito obrigado.
Requerimento 116, protocolo 334 de 2020, do vereador Elton da Rocha, solicita a inclusão dos leitos da UTI COVID disponíveis no Cadastro Estadual de Leitos. Já foi feito.
Peço a palavra.
Vereador Elton da Rocha, por 3 minutos.
Bom... Agora, né, é importante assim, a gente parar um pouco. Né, a gente teve aí um final de semana conturbado pela nossa economia, pela nossa questão da bandeira vermelha. E talvez uma das responsabilidades seja, sim, da nossa Santa Casa, da nossa gestão da Santa Casa, da gestão do município, da nossa enfermeira Thaís, que está lá como gestora, e volto a dizer, dessa empresa que recebe R$60 mil mensais para prestar assessoria para a nossa Santa Casa, que não tem feito o papel dela. Porque nós não cadastrarmos os leitos de UTI Covid no Estado é fazer uma renúncia hoje de R$ 1.600 dia que a gente pode receber por leito. E aí, se a gente contabilizar os 8 leitos, dá em torno de R$ 384.000. E aí a gente está sempre falando em recurso, em dinheiro, de que forma, do governo estadual, do governo federal. E aí a gente hoje não quis colocar, não quis incluir as UTIs no devido cadastro, porque não... A desculpa foi porque era para atender os uruguaianenses. Bom, aí, me desculpa, mas aí a gente está sendo completamente desumano. Porque se a gente não vai... Quando um familiar da gente adoece, e aí tenho certeza que algum de vocês já aconteceu isso, e não tem a especialidade aqui em Uruguaiana, a gente não manda para outro município? A gente manda. Ele faz o procedimento em outro município. Se todos os municípios pensassem em si, nós não teríamos, talvez, essas especialidades nos outros municípios para nós sermos atendidos. Então, enquanto a gente não cadastra esses leitos, né, e aí, através da minha cobrança que eu fiz numa live domingo, e eu acho que de todo mundo, quando se surpreendeu com a bandeira vermelha, ontem à tarde foi encaminhado os requerimentos para cadastrar as 8 UTIs da Covid-19 na Santa Casa. Ontem, importante a gente dizer, e até o nosso prefeito colocou nas redes sociais, foram construídas 8 UTIs sem recurso do Estado. Perfeito. Foi construída com recurso ali, ele colocou, do Ministério Público do Poder Judiciário. E aí, por que o Ministério Público e o Poder Judiciário repassam recursos para a Santa Casa? Porque entendem que a Santa Casa está sob intervenção e é pública. Então, se ela é pública, ela tem que receber paciente do SUS. Se ela recebe paciente do SUS, ela tem que estar no cadastro estadual. Então, bom, pode ser, e ontem a gente teve a confirmação da Arita, da secretária estadual, que isso não fez peso para a bandeira vermelha. Que isso é um dos critérios. Mas será que é realmente o momento da gente estar sonegando essa receita, de não estar buscando esse repasse, de estar pensando em nós? E aí eu pergunto, será que os leitos de enfermaria também estão cadastrados no Estado? Que a gente fala em 45 mais 30? Estão no Estado também? Então, volto a dizer, até aqui é uma coisa... A gente teve agora uma grande responsabilidade da nossa gestão da Santa Casa. Então, quem vai ser responsabilizado? A enfermeira Thaís? A agência essa que presta serviço a R$ 60.000 por mês à Santa Casa? Como é que vai ser essa responsabilização? Ou vai ficar por isso mesmo? Obrigado.
As palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Clemente, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, interessante o tema que o vereador Elton apresenta, mas também é preciso que isso tudo tenha uma contextualização, porque é preciso compreender o contexto geral dessa situação. Nós não estamos falando simplesmente de um credenciamento, nós estamos falando de pandemia, de uma doença de que se propaga numa velocidade que está aí, e respeito quem queira pensar diferente, de que não é verdade, que isso não está acontecendo, e que isso não é da forma que estão dizendo, mas a gente está vendo aí, inclusive aqui bem próximo, morreu aqui na cidade de Alegrete ontem, a segunda vítima da doença, ali em São Gabriel, morreu, e os números estão aí aumentando, o país vizinho fechando fronteiras, enfim... tudo isso que está acontecendo, é necessário se fazer uma reflexão. Quanto aos questionamentos do vereador Elton, não cabe discussão porque é legítimo aqui de qualquer um de nós. Agora, a Santa Casa de Caridade, pensando sim na comunidade de Uruguaiana e também nos profissionais de saúde, fez um trabalho de que fosse... pelo município, ali dadas as condições de 8 leitos de UTI próprios para receber pacientes do Covid-19. O estado do Rio Grande do Sul, que alardeou, que gritou, e ontem eu fazia parte do partido do governador, que alardeava e que gritava e sapateava, que ia mandar dinheiro, que iam fazer acontecer, não mandou um centavo aqui para a Santa Casa de Uruguaiana. Aqui não tem um pila. Chegou ali duas caixinhas de luva, que se me pedisse para mim, eu tinha comprado aqui na farmácia e levado ali. Essa é a ajuda, vereador Mano, que a Santa Casa nossa de Uruguaiana, vereador Elton, recebeu. Não exime as responsabilidades, eu estou apenas fazendo, contextualizando o que está acontecendo. E nós, uruguaianenses, 140 mil praticamente, com a população flutuante que tem aqui, graças a Deus, com as medidas que têm se adotado, isto tem tido o controle devido. E como vou grifar sempre, respeitando os entendimentos diferentes que nós vivemos num Estado democrático. Agora, ainda se diz que o pico dessa doença, e aí uns dizem, ah, o pico dizia que era ontem, que era ontem, não, não, eu estou falando de pessoas da área de saúde, da qual eu devo respeitar, porque são essas pessoas que nós devemos ouvir, dizem que ainda nesse período haverão situações que poderão ocasionar situações que talvez a nossa condição da Santa Casa venha a suportar pelas condições que tem nesse momento. Não é, entendo eu, vereador, e entendo a sua preocupação da questão do ser humano, mas o problema é que credenciando, e vão credenciar, como Vossa Excelência está dizendo, vão credenciar a nossa Santa Casa com os 8 leitos da UTI Covid ali, vão credenciar no Estado pela situação da pandemia, porque a Santa Casa ela é credenciada e é referência na região. Tem suas especialidades aqui. Então, nós vamos ver o quê? Vai ocorrer situações, e não vamos muito longe, os municípios vizinhos certamente serão atendidos aqui, porque isso é uma questão relacionada à questão humana mesmo. Se ocorrer de ter situações de que no município de Aceguá, no município, citando hipotético aqui, Santo Ângelo, outros municípios, Canela, Gramado, não tiver leitos para atender, sabe onde eles vão vir parar? Aqui em Uruguaiana. Aqui, pessoal. Vão vir parar aqui. Nós acreditamos, será aqui, como uruguaianenses, que oito leitos de UTI que nós temos aqui vai nos atender a todos, se necessário for? Ora, é bairrismo? Não. É preservar pela comunidade local. Nós estruturamos sim a Santa Casa, nós como cidadãos uruguaienses, nós temos que defender parte disso, estruturar as nossas condições de saúde, primeiro primando pela saúde da nossa comunidade. Compromisso nosso também com a comunidade uruguaiana. Não é ser desumano com os demais. Se nós tivéssemos condições, teríamos sim, ah, existem leitos, hospitais de campanha que estão projetados, sim, mas nós estamos falando de UTI, naquele estado mais crítico que as pessoas vão precisar. E aí, vereador Elton, tem uma posição minha, do vereador Clemente, comungo da ideia de que devemos fazer uma análise mais regionalizada, mais local primeiro, para que preservamos maior a nossa gente primeiro, vamos resguardar os interesses nossos, sim, olhar para o umbigo nesse momento, sim, pela saúde das pessoas que moram aqui. Dadas as condições de nós atender alguém mais, vamos atender. Já concluo, presidente, dizendo o seguinte. Agora, havendo o credenciamento, pessoal, a nossa Santa Casa estará vulnerável, sim. É uma realidade, vereador Elton. Vai atender o estado do Rio Grande do Sul. Aonde faltar um leito, vão enxergar aqui em Uruguaiana e vão trazer para cá. Ah, são quase 400 mil. Uma vida não tem preço. Obviamente pensando na vida de qualquer pessoa. Mas, neste momento, precisamos olhar a nossa comunidade como em todo lugar está assolada por esse problema, nós aqui também estamos. Então, é um entendimento, é uma contextualização da situação, a senhora me pediu usar parte, vou lhe conceder, gostaria até de ter mais tempo. Muito obrigado.
Só para colaborar, e eu como profissional da saúde, eu acredito que a pandemia não chegou aqui em Uruguaiana, até pelo fato dessa preservação. E quando o senhor fala que nós estamos deixando de arrecadar, tem que se informar o que uma UTI gasta, um leito de UTI gasta por dia. É muito dinheiro. Obrigada.
Posso as condições de trabalho, a vereadora Suzana, primeira secretária, para me manifestar a respeito deste requerimento.
Recebo as condições de trabalho e passo a palavra ao vereador Mano Gás.
Bom dia a todos, presentes no plenário, o pessoal vai acompanhar através das redes sociais do Facebook. Vereador Elton, sem dúvida nenhuma, o papel do legislador é fazer esse requerimento, pedir informação, mas referente ao requerimento 116, a qual está sendo discutido neste momento, pela primeira hora da manhã, tive a oportunidade de poder conversar com o repórter Ivelto, que está presente neste momento aqui no plenário, com a Rádio El Shaddai, referente a este assunto em si. O que acontece? No momento que saiu este novo decreto estadual por parte do governador do Estado, na sexta-feira, no primeiro momento que saí, que eu li, eu já me manifestei a respeito da bandeira vermelha. E, consequentemente, tomei o meu posicionamento a respeito desse assunto. E, posteriormente, foi questionado muito em redes sociais a respeito de Uruguaiana, da Santa Casa de Caridade em si, não realizar esse cadastramento. O que acontece no meu ponto de vista? Vejo que Uruguaiana, a nível de Estado, se precaveu com essa situação 15 dias antes do Estado começar o seu primeiro decreto de situação. Quer dizer que Uruguaiana, enquanto todas as outras regiões, todas as cidades do Rio Grande do Sul estavam trabalhando, Uruguaiana 15 dias antes já vinha tomado essa decisão de fazer essa prevenção. Referente a esse assunto, vereador Elton, ontem estive em reunião com a Thaís Aramburu, onde me acompanhava a vereadora Suzana, também para questionar esta situação. E foi a seguinte, o que o vereador Clemente acabou de colocar. O motivo do não cadastramento, tanto é que, neste mesmo momento, nessa entrevista hoje com a Rádio Estadual, eu coloquei meu ponto de vista nesse mesmo sentido. Eu, particularmente, defendo a posição que foi tomada pela Santa Casa, pela gestora Thaís, neste momento, pensando na coletividade de Uruguaiana. Uruguaiana hoje, como o vereador Clemente colocou, são apenas 8 leitos do Covid em tratamento. E o que acontece? O governador do Estado prometeu 10 leitos de UTI completos instalados na nossa cidade, que até este momento não recebemos nada. Entendeu? Então, o que acontece? Nós não temos como condicionar hoje pessoas de fora, como a gestora nos mencionou. Já foi cogitado trazer gente de Alegrete, gente de Itaqui, inclusive de Gramado. Inclusive de Gramado para trazer para a nossa cidade. Como o vereador bem falou, e nós somos claros, nós temos 140 mil habitantes da cidade de Uruguaiana e não temos nenhum porquê. O nosso trabalho foi bem realizado na prevenção. Uruguaiana, desde o começo, 15 dias antes de todo o nível do Estado, se tomou atitude até que foi julgado incoerente, irresponsável, fechando as portas do comércio, fechando... Para quê? Para que Uruguaiana não chegasse no ponto que as outras cidades da região ficou. Então, eu dizer o seguinte, assim, ó, eu, neste momento, como legislador, como representante de uma parcela da nossa cidade de Uruguaiana, as pessoas que acreditaram, defendo sim o bairrismo, defendo sim a nossa coletividade, o nosso povo de Uruguaiana. Porque o momento que nós fazer esse cadastro, que eu ontem me manifestei para a gestora Thaís, sou totalmente contra o cadastro, entendeu? Porque até agora não recebo nada do Estado. Então nós temos que preservar esses 8 leitos para a nossa cidade de Uruguaiana. Que Deus nos abençoe que nós não tivemos caso. Que Deus nos abençoe que a gente não tenha caso. Porque no momento que tiver, vai ser um caos total, porque 8 não vai segurar 140 mil moradores que hoje desmandam. Obrigado.
Receba os trabalhos e passo a palavra ao...
Recebo novamente o seu trabalho.
Gostaria de agradecer, senhor presidente, os requerimentos do vereador Elton, que em todos ele solicita informações. Eu acredito que, vereador Elton, tanto nas informações sobre a intervenção na UPA, né, como também a prestação de contas da Santa Casa, eu acho que as pessoas deveriam vir aqui fazer essa prestação, que as informações são demoradas, né, são arrastadas e às vezes não vêm completas. Então, assim, se em vez de informações a gente pedisse para, vamos dizer, o secretário de administração ou o secretário de governo vir aqui explicar a intervenção, e da Santa Casa a gestora vir novamente aqui, eu acho que ela sempre está disponível, não vai, né, para vir novamente a essa casa e fazer a apresentação. Não sei se seria nesse sentido.
Vereador Tarragó, peço só uma intervenção sucinta para ajudar nos esclarecimentos. Eu confirmei com o vereador presidente, vereador Irani Fernandes, a presença amanhã às 10h30 da administradora da Santa Casa aqui nessa casa para uma reunião com os vereadores. Só venha contribuir a sua em relação à questão da Santa Casa, e não estou contemplando o seu requerimento de forma alguma, é só um a mais. O seu requerimento vai ser aprovado, óbvio. É só para que ela venha esclarecer a questão dos leitos, questão da Santa Casa, os leitos da UTI, só isso.
Senhor presidente, só para colaborar daí, na realidade não tem problema. O que eu busco aqui é informação, eu só quero a informação detalhada. Volto a dizer, né, não adianta chegar aqui e dizer, um consumo foi consumido tanto, em investimento foi tanto. A gente busca, por isso que eu fiz esse documento, porque a gente busca a informação detalhada. Se ela vier aqui nos trazer a informação detalhada, ok, sim, sem problemas.
Peço o tempo e passo ao colega Clemente lá.
Vereador Carmelo, pedido tempo, cedido ao vereador Gomes. Antes da sua colocação, vereador Clemente, eu queria, vereador Elton da Rocha, registrar para o senhor, neste momento, assim, ó, que de maneira nenhuma sou contra o seu requerimento. Eu sou contra o cadastramento de Uruguaiana no Gerinho. Por 3 minutos, vereador Clemente, usando o tempo do vereador Carmelo.
Senhoras e senhores vereadores, ainda abordando o tema, e nós precisamos aqui todos compreender da complexidade que é, vereador Elton, abordar esse tema nesse momento, porque a comunidade em geral, né, de forma como se apresenta todas as situações, existem vários entendimentos. Tem pessoas leigas emitindo juízo de questões técnicas, e eu não me atreveria a isso. E a nossa preocupação é sempre dar a resposta que o Poder Legislativo deve dar. E ter uma questão muito clara de posicionamento. Essas questões de nós aqui divergirmos de ideias e termos entendimento de que deve ter uma postura assim ou de outra forma, é normal. Agora, o tema que tudo isso está acontecendo é em decorrência da situação que a comunidade toda, e nós somos parte dessa comunidade, viver essa situação. Nós olharmos a Santa Casa de Caridade, que em outra hora estava para fechar as portas, e hoje a gente vê um trabalho razoável, dando certo, buscando a melhor forma de atender a população. E vou voltar ali de novo falando, quando nós, da Comissão de Saúde, quando eu presidi em 2017, o senhor andava junto, a vereadora Suzana, o vereador Cabrito, o vereador Mano, nós andávamos lá na Santa Casa, vereador Rafael. Na madrugada, na noite, de manhã, de tarde, fazendo escala para fiscalizar o serviço da Santa Casa. A população sabe disso? Nós divulgamos. Mas a população, o que diz a população? O vereador não faz nada. Nós tínhamos escala aqui, quando presidia a comissão, ter 2, 3 vereadores na madrugada, 3 horas da manhã, ir no pronto-socorro, tanto da UPA quanto da Santa Casa, verificar quantas pessoas tinham na recepção, na área amarela, na área vermelha, quantos médicos tinham, qual era o atendimento, o que faltava, o que não faltava, e assim era nos 4 turnos do dia. Nós revezamos, fizemos o trabalho por cerca de 30 dias e elaboramos um relatório que está aqui nessa casa e encaminhado aos ministérios públicos, tanto estadual e federal, porque há competências distintas, ao poder executivo, que detém a responsabilidade da Santa Casa, que à época era apenas passava subvenção. Nós também relatamos as dificuldades na UPA, com a mesma sistemática, só que muitas pessoas não sabem, vereador Elton, não sabem disso. E é importante, eu tenho dito isso, que a gente precisa informar e esclarecer a população. Agora, o vereador ele tem limite. O vereador não determina que faça. O vereador ele fiscaliza, cobra, aponta e denuncia quando não se faz. É isso que a gente faz. E há uma confusão em algumas pessoas em acreditar que nós aqui podemos fazer algumas coisas, inclusive asfalto. Né? Então, nós precisamos deixar muito claro, aqui não há inércia, não há falta de ação. Todas as responsabilidades, hoje quem preside a Comissão de Saúde, se eu não me engano, é a vereadora Josefina, né, vereadora? E nós temos preocupação permanente. É a senhora presidente, vereadora? Então, nós temos uma preocupação permanente em fazer com que essas situações, e nesse momento, é preciso que a gente saiba a melhor forma de falar, como disse aqui, devemos falar com o posicionamento das autoridades em saúde, não que não tenhamos outro contraponto, mas observar o que elas dizem para não ser irresponsável naquilo que a gente coloca. Essas questões técnicas, é muito delicado falar disso. Porque daqui a um pouquinho, assim como não dá nada, daqui a um pouquinho dá uma situação aí e a gente fica de irresponsável aqui por ter falado uma coisa que não era. Até a área de saúde, doutor Fernando, o senhor é médico, a vereadora Suzana é enfermeira, é técnica, né? Isto é preocupante. Mas quem de nós queria viver um momento como esse? Claro que ninguém quer viver nada disso. Nós temos é que ajudar a fazer com que a carroça ande para frente. Né? Porque se nós começar a botar pedra no caminho, não vai andar. Agora, temos o nosso papel, sim, de fiscalizador que somos. Muito obrigado, vereador Carmelo, aí pelo tempo.
É só palavra, senhor presidente.
Por 3 minutos, para discussão do requerimento 116, vereadora Azul Mancinella.
Bom dia a todos. Só para esclarecimentos, a fala do vereador Clemente em relação à comissão de serviços desta casa. No início do mês de fevereiro deste ano, nós recebemos uma correspondência do Ministério Público em relação às visitas que foram feitas ano de 2018, onde o vereador Clemente, se não me engano, era o presidente da comissão, e fizeram essa peregrinação de 30 dias. Então, nós tivemos uma correspondência do Ministério Público pedindo a nossa presença na Santa Casa. E ali estivemos no pronto-socorro, onde nós vimos números totalmente modificados de atendimentos, de médicos, desde a portaria, eu tive com o vereador Mano Gás, eu não me lembro mais qual eram os outros vereadores que tiveram
Carmelo
comigo.
Também tá
o vereador Carmelo, presidente Irani Fernandes, e fizemos o relatório ali juntamente com as pessoas encarregadas ali do pronto-socorro. E hoje a gente tem uma nova realidade dentro da saúde em relação aos números que nós tínhamos em 2019. Então, só a nível de esclarecimento. Como presidente da Comissão de Serviços Municipais dessa casa, eu me sinto bastante tranquila em falar a respeito do atendimento do pronto-socorro da Santa Casa. E também, em relação ao requerimento do vereador Elton, quando o vereador Clemente se referia que o Estado mandou apenas 2 caixas de luvas, nós temos, Santa Maria recebeu 10 leitos completos. Uruguaiana está até hoje esperando do Estado os 10 leitos e até hoje não chegou. Então, só para esclarecimento, a nossa comunidade e o público que nos acompanha no plenário. Muito obrigada.
Não tendo, então, mais discussão dos requerimentos, pergunto aos vereadores se tem algum requerimento verbal a ser feito. Vereadora Suzana Alves, por 3 minutos, requerimento verbal.
Vou fazer um requerimento que até não gosto de fazer, porque eu gosto de ir falar diretamente com os secretários quando preciso de algo para a minha comunidade. Mas já que já falei com o secretário, já falei com as pessoas interessadas, e não teve, não tive um retorno satisfatório para a minha comunidade, eu vou fazer um requerimento passando por esta casa, que pode ser que se resolva as coisas. É em relação à farmacêutica do interior. A farmacêutica, o pessoal já vem pedindo há bastante tempo que a farmacêutica vá o dia que o médico está no interior. Mas por uma determinação, por problemas de administrativos, a moça vai em outro dia, que não é o dia que está o médico lá. Aí as pessoas consultam e não podem retirar a medicação porque não, a farmacêutica não está lá. Então, o meu pedido é que o prefeito encaminhe para a secretária de saúde e que tome uma providência em relação a isso, que a comunidade está pedindo que a farmacêutica esteja lá no, na hora que o médico estiver lá. É isso aí. Muito obrigada.
Vereador Wilson Brits, requerimento verbal. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, quero fazer um requerimento ao Poder Executivo para que eles façam cumprir a lei de número 5.116, de 7 de janeiro de 2020, minha autoria, que diz no artigo 1º, a concessionária e permissionária de distribuição de energia elétrica, quando realizar a retirada dos suportes de luminárias para a manutenção da rede elétrica, deverá, ao mesmo tempo, proceder e realizar a recolocação dos mesmos. Então, eles não podem retirar do poste de madeira e levar. Eles têm que colocar no poste de cimento e ali permanecer acesa, como estava funcionando. E não está acontecendo. Então, eu requero que o Poder Executivo tome essas devidas providências com a empresa RGE Sul, até porque tem uma lei aprovada e promulgada e está em efetividade essa lei. E eu exijo que seja, que essa lei ela seja cobrada pelo Executivo, porque aquelas iluminárias completas que estão indo não sei para onde, são pagas por nós, o contribuinte é que faz pagamento. Não é o município, não é o Estado, não é o Governo Federal. Quem paga somos nós, através da contribuição da iluminação pública, a CIP. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento verbal, senhor presidente.
Requerimento verbal, vereador Rafael Alves, por 3 minutos.
Colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha neste plenário, aos amigos das redes sociais, o meu requerimento verbal, ele reitera solicitações feitas em 2017 e 2018, e uma outra delas é uma nova solicitação. Então, nós solicitamos ao Poder Executivo Municipal que possa viabilizar a renovação da lei municipal que regulamenta o serviço a prestação de serviço de táxi em Uruguaiana. Esta casa realizou uma audiência pública em 2017. Dessa audiência pública saiu um parecer, ao qual foi enviado ao Poder Executivo. Naquele momento nós tínhamos um colega vereador que era secretário de Trânsito e Segurança, que é quem preside esta casa hoje, o vereador Irani, que ficou com o compromisso de renovar essa legislação e não o fez. Depois outro colega desta casa, que é o vereador Clemente, assumiu aquela secretaria. Da mesma forma, o visitei solicitando que pudesse ser enviado e renovado o projeto que regulamenta o serviço até de táxi em Uruguaiana e não foi feito. Da mesma forma, nós solicitamos que fosse, não solicitei também de forma através desse plenário, mas sim presencialmente, que pudesse o serviço dos aplicativos serem regulamentados no município. E aí, em função de uma discussão federal, isso não aconteceu. Mas foi muito explorado também essa discussão e ela deve voltar. E o outro assunto é referente aos telemotos do nosso município, que precisam ser regulamentados. Então, essas três demandas, eu peço que esse plenário possa aprovar e nós enviarmos ao Executivo Municipal. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador José Clemente, para a discussão.
Senhoras e senhores vereadores, aproveitando o requerimento do vereador Rafael, onde ele cita que pediu para mim, eu não providenciei quando secretário, a situação é, para esclarecer, a seguinte. O município de Uruguaiana, que às vezes não quer fazer as coisas, e a gente tenta colaborar, e vou ilustrar, vereador Rafael Alves. Aqui, quando eu falava de que o município de Uruguaiana poderia, no trânsito, fazer investimentos e que esse estacionamento rotativo poderia ser do município, quando aquela empresa arrecadava tudo que arrecadava e dava 10% da arrecadação para Uruguaiana, eu disse que poderia ser de Uruguaiana e o investimento poderia ser aqui em sinalização e melhorias no trânsito. Nunca quiseram fazer, continuaram fazendo até eu chegar na secretaria e mostrar que poderia ser feito. Hoje o modelo é um pouco arcaico, mas 100% do recurso fica em Uruguaiana e a sinalização viária, que Uruguaiana nunca teve o investimento que tem em sinalização viária, no volume, nas condições que tem e na melhoria que está tendo no trânsito, tudo é fruto desse trabalho. E vou chegar ali, vereador. Na segurança, quando eu disse que a Guarda Municipal dizia que a Guarda Municipal poderia colaborar e também auxiliar na segurança do município, parecia eu literalmente um cachorro acuando para a lua aqui e ninguém dava bola. Até nós chegar lá e posso encher a boca e dizer, instituir as ROMU da forma que são e hoje Uruguaiana conta com um expediente que outros municípios não contam na segurança, ajudando a fortalecer a nossa segurança da nossa municipalidade. A mesma coisa, falei aqui da legislação do mototáxi e de outras legislações que tem para consertar em Uruguaiana. Trouxeram aqui um projeto lá naquele nosso mandato de 2009 a 2012, do mototáxi, que os porcos fizeram, copiaram a lei 1009, a lei federal, misturado com um pouquinho da lei de trânsito, nem isso não souberam mudar, e queriam que nós aprovássemos aqui. Basta, na lei do mototáxi, de que se adeque ela, a lei 1009, ao município, a tributação, a forma de como será feito o serviço do mototáxi. Nós chegamos na secretaria e passamos a elaborar as correções. E quero dizer o seguinte, o serviço do aplicativo, todo o processo foi feito, a minuta foi elaborada por nós da secretaria, e essa minuta já está de posse do Poder Executivo, que estava na Progen, na análise da Progen, da Secretaria da Administração, para que enviasse essa casa para a regulamentação do serviço remunerado por aplicativo, de transporte remunerado de passageiro por aplicativo. O serviço de táxi, vereador Rafael, depois daquela sua audiência que teve aqui, que eu estava aqui, quando voltamos para a secretaria, a nossa equipe do transporte na secretaria também elaborou e existe hoje a minuta, porque a lei é ultrapassada de 74, existe a minuta pronta da alteração da lei dos táxis e faltou a audiência pública que o momento não permitiu e é preciso fazer uma audiência pública no poder executivo para que ela chegue ao executivo para o executivo mandar aqui. Então a minuta está lá, está pronta, aguardando esse momento, que eu queria ter feito isso, já concluo, vereador Mano, antes de vir para cá, gostaria de ter feito, bem como conversei com o prefeito Rony Mello sobre a situação dos mototáxis, que é uma situação, aí sim, não tem a minuta, seria aberto o diálogo e é muito bem-vinda a sua proposição, porque eu entendo que deva ser regulamentado, sim, todo esse serviço. Os táxis precisam apenas adequação na lei com correções que possam ser feitas. Mas é louvável a sua iniciativa e a nossa manifestação é no sentido de esclarecer como está o andamento lá. Muito obrigado.
Antes de colocar os requerimentos em votação, pergunto ao vereador Elton da Rocha, com a sugestão do vereador José Fernando Tarragô, se há alguma modificação nos seus requerimentos.
Eu acho que vamos encaminhar pela comissão de serviços daí a vinda dos secretários, e aí os requerimentos seguem, porque aí fica...
Ok, então coloco os requerimentos em votação. Requerimentos aprovado. A leitura das moções.
Moção número 20, protocolo 322 de 2020, da vereadora Zuma Cinello. Congratulações e louvor ao Instituto União em razão do transcurso de aniversário de 150 anos. Moção número 21, no protocolo 326 de 2020, da vereadora Zuma Cinello. Votos de pesar à família de Everton Correia.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Bom, nós fizemos duas moções. Uma nós já comentamos, que foi 150 anos da Escola União. E, com pesar, né, tivemos a perca irreparável do senhor Everton Correia. E eu gostaria, vereador, de ocupar o espaço para ler uma mensagem que nós fizemos aqui em relação, que estivemos ali compartilhando esse momento de dor e perca juntamente com a família. Quero dedicar algumas palavras sobre a história da vida do senhor Everton Correia, que infelizmente nos deixou no último dia 13, natural de São Gabriel, casado com Terezinha Siqueira e pai de Carlos, Everton, Débora e avô de Anderson, Volmir e Leonardo. Fixou suas raízes em nosso município em 1960. Chegou a Uruguaiana transferido pela Caixa Econômica Estadual de Santa Maria e logo se desligou de sua profissão bancária para investir no comércio. Muitas mudanças aconteceram e, além do comércio, passou a investir na compra de imóveis. Foi quando adquiriu o terreno da Dr. Maia, e ali constituiu o antigo Hotel Pampa. Muito prosperou a sua vida e sempre lembrava do rotariano que falou uma reunião da Caixa antes dele vir embora. Uruguaiana será a cidade do futuro. Outros detalhes relevantes que não podemos deixar de citar é quando ele ajudou as inúmeras pessoas, principalmente as mais humildes, e prosperaram em seus pequenos empreendimentos. Perdemos um grande exemplo de empresário, pai, esposo e principalmente um cidadão comprometido em seus valores e deveres sociais. Fica aqui o meu apreço a toda a família, esposa, filhos e netos, além da minha amizade e admiração quem trilhou uma história única em nosso município. Muito obrigada a todos.
Moções em votação. Moções aprovadas. Vereador Wilson Brites, na condição de primeiro secretário, fazer a leitura em segunda discussão e votação, relembrando que os pareceres já foram todos lidos. Pergunto aos colegas vereadores se quer que seja feita a leitura novamente. Só a leitura da emenda, então.
Projeto de lei ordinária de número 14 de 2020. Que dispõe sobre a instalação de banheiro químico acessível em eventos públicos ou privados.
Projeto em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Por 3 minutos, vereador José Clemente, para a discussão.
Eu observava a proposta, é da mesa o projeto, e nós vimos aí, e eu havia colocado em outra oportunidade aqui. Eu vejo com preocupação também a questão, e aqui sempre é preciso ressaltar, de que nós não estamos falando de excluir ninguém, nós estamos falando da legalidade. Eu vejo com preocupação essas propostas, por exemplo, porque se impõe ao Poder Executivo. E nós aqui não podemos fazer imposição dessa natureza ao Poder Legislativo. Vejam que não é nem somente em eventos públicos, que seria de responsabilidade da administração. Aí fala em eventos privados. Quer dizer que nós estamos impondo a quem? Ao Poder Executivo, de que deva ter a responsabilidade em eventos privados de colocar banheiros químicos com acessibilidade. Ora, a responsabilidade de quem faz o evento. Quem realiza o evento é que tem que ter essa responsabilidade. Eu vou citar um exemplo. Lá na Associação da Brigada, nós realizamos, por exemplo, o Rodeio Artístico e Cultural, e é um evento privado, onde nós contratamos o serviço, e o serviço lá é disponibilizado por quem organiza. É diferente de fazer a imposição de que deva constar nas obrigações para quem realiza a atividade de proporcionar, as licenças só serão dadas mediante a comprovação de que lá terão banheiros com acessibilidade. ou o município, quando realizar seu evento, que aí é a administração, deva ter sob sua responsabilidade, e isso é próprio, porque é uma imposição de lei federal, a acessibilidade, isto teria esta condição. Eu só me preocupo a imposição ao Poder Executivo, se não é nos termos em que a gente está dizendo aqui. Não estou dizendo que não tem que ter acessibilidade, volto a dizer. Estou dizendo a forma de como se coloca essas condições. Então, tem que ter acessibilidade? Tem. Eu estou falando da legislação, da legalidade da aprovação da proposta. É isso que eu estou falando. Muito obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Quero contribuir na fala do vereador José Clemente. Eu trouxe a esta casa, o ano passado, o acórdão do Superior Tribunal Federal, que permitiu que a Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro legislasse sobre uma imposição à Prefeitura Municipal daquele estado. E isso se tornou, depois dessa decisão, um parâmetro. Já vinha acontecendo, e de 2016 para cá, veja bem, faz em torno de quatro anos, o Poder Legislativo pode fazer a imposição ao Poder Legislativo. Vamos dar um exemplo. Se esta casa, através de um projeto de lei, achar suficientemente necessário que todas as escolas municipais de Uruguaiana tenham câmara de vídeo monitoramento para sua segurança, ou cerca elétrica, ou alarme, pode ser feito por uma lei municipal de autoria legislativa. E o Poder Executivo terá que cumprir. Por essa razão, como tu disseste, que a discussão não é pelo mérito, evidentemente que não, o mérito é... Agora, pode esta casa, através da iniciativa própria, decidir que o município tenha gastos em uma demanda que seja em prol da comunidade. Vamos dar outro exemplo, um exemplo que não pode. Esta casa se reúne através de um projeto de lei de origem legislativa, nós determinarmos o aumento de salário de uma categoria de servidores. Não pode. Nós determinarmos que o município, que o prefeito tem que regulamentar, mudar lá algo relacionado a questões administrativas, que são prerrogativas somente do Poder Executivo. Aí não pode. No que tange a questão administrativa, não pode. Agora, no que tange a questões sociais, comunitárias, e a qual o Poder Executivo é o responsável, já podemos, vereador Clemente. E eu lhe passo depois uma cópia desse acordo, que é o que nos, que nos traz embasamento, e eu já tive discussão aqui o ano passado, na Comissão de Justiça e Redação, com outro colega que não está mais aqui, em função deste novo posicionamento legislativo em todos os municípios da federação. É só para contribuir. Então, muito obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós somos da Comissão de Finanças da Casa e nós nos preocupamos, né, com o gasto que teria na aquisição de banheiros próprios para acessibilidade. E, porém, nós sabemos assim que ano a ano o Executivo tem adquirido banheiros químicos, né? Só que nessas aquisições não tem adquirido banheiros com acessibilidade. E é uma prática, né, do Executivo, de que quando tem eventos, ele proporcione, né, banheiros químicos a esses eventos. Então, embora, né, os eventos sejam públicos e privados no projeto, nós sabemos assim que no momento em que o Executivo tenha banheiros de acessibilidade, né, ele poderá emprestar nesses eventos. Então, vai ser feito um evento, solicita também banheiros com acessibilidade. Então, eu não vejo assim por que vai haver problemas ao Executivo na execução da lei, né? Sou a favor, né? Porque há condições na LDO e no PPA de compra de banheiros químicos, né? O executivo tem feito isso anualmente, porque esses banheiros vão se deteriorando e precisam ser repostos, então que além dos banheiros normais que tem comprado, compre banheiros com acessibilidade, que existe, né? Não há dificuldade nisso, e o executivo põe à disposição também das entidades privadas que quiserem fazer evento que precisem de banheiros. Obrigado.
Então, não tendo mais quem queira discutir, projeto de lei em votação, a maioria simples, quem concorda permaneça como está.
Caminhamento de votação pela bancada do PDT. Olha, a gente se depara mesmo com situações, e aqui o vereador Rafael me fala do acórdão do Supremo Tribunal Federal, e deve ser respeitado, porque é a maior corte do país, né, nessas questões. Mas aí, vereador Fernando, o senhor que é bastante ligado também na questão orçamentária, né, veja só, o Supremo Tribunal Federal dá um entendimento e assim determina de que o Poder Legislativo pode fazer determinadas imposições ao Poder Executivo. Mas e aí, não estou falando daí desta lei. Mas e para que servem os instrumentos orçamentários que tem na administração? Por que nós trabalhamos a LDO, o PPA e a LOA? Se aqui pode, lá por novembro, nós pegarmos e fazer uma imposição que haja impacto financeiro lá no Executivo. Então, pois é, então eu vejo que essas questões, por exemplo, nessa questão aí, o senhor diz que hoje prevê, em aqui nós prevemos a aquisição de banheiros, que possa ser adaptado. Perfeito, está na lei, tranquilo. Deve haver a responsabilidade na lei daquele que for beneficiado, também se houver dano, deva ser responsabilizado. Acredito que isso aí, na regulamentação da lei, possa ser feito também. Agora, são questões interessantes de ver quando se trata do orçamento e da administração pública. Porque se impactar, então não tem por que nós aqui estarmos trabalhando em LDO e PPA e LOA, se nós podemos impor a qualquer momento fora. E a lei de responsabilidade fiscal, todas elas devem ser consideradas. Então, é uma questão de análise, obviamente, respeitando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sempre, porque é assim que esse Estado funciona. Apenas isso, o encaminhamento de votação será favorável, presidente, pelo mérito. Mas é uma questão bastante interessante da discussão aqui.
Encaminhamento de votação, vereador Aldo da Rocha.
Encaminhamento de votação pela bancada do PSTB, senhor presidente. É importante essa discussão, né, e a gente tem noção que esse mérito, né, a gente tem a noção da acessibilidade. Hoje, nem o município conseguiu cumprir ainda em todos os seus locais a acessibilidade, então a gente tem que ver o quanto esse assunto é importante e o quanto a gente precisa trazer esses assuntos à tona. Mas eu tenho aqui uma lei federal, a Lei 13.825, de 13 de maio de 2019, que já propicia essa questão. Os eventos organizados no inciso 1º do artigo 6, os eventos organizados em espaços públicos e privados em que haja instalação de banheiros químicos deverão contar com unidades acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No inciso 2º, número mínimo de banheiros químicos acessíveis corresponderá a 10% do total, garantindo pelo menos uma unidade acessível caso a aplicação do percentual resulte na fração inferior a 1. Então, do poder público, lá em cima, lá no inciso, diz públicos e privados, eventos. Na realidade, aqui obriga o privado a ter. É isso. Obriga o privado a ter. Então, eu não sei, porque assim, mas o evento que, por mais que seja privado o evento, o poder público ele tem que autorizar. Então, hoje já tem a legislação específica para fazer essa fiscalização e cobrar esses banheiros, né? E até vocês podem ver que é uma lei bem recente, ela não é uma lei antiga, que foi propiciada há pouco tempo. Então, acredito eu que essa nossa aqui estaria até de encontro com a legislação federal. Então, se já tem legislação federal, acredito que o município né? Aí, não sei, daí o presidente poderia fazer esse encaminhamento, daqui a pouco nós retirarmos o projeto e analisarmos melhor mediante essa lei, não sei como é que a gente poderia fazer, né? E volto aqui, nós não estamos falando do mérito, estamos falando da própria legislação, que hoje tem uma questão da legislação federal que já dá essa imposição aos eventos. Isso, não impõe ao poder público. Na realidade, impõe ao setor privado, sim, de cumprir a norma que realmente precisa. Tá? Esse seria o meu encaminhamento. Eu acredito que até essa própria legislação municipal vai de encontro à própria lei federal. Né?
Perguntam se mais colegas se tem ainda encaminhamentos de bancada. Não. Votação Maria Simples. Quem concorda, permaneça como está. E quem não concorda, se manifeste. Projeto aprovado, então.
Vou me manifestar de novo. O problema não é concordar ou não concordar. A gente daqui a pouco vai estar indo de encontro com uma legislação federal e ela não vai ter validade daí. Então nós vamos aprovar uma... Não sei se... Não...
Coloquemos o projeto em votação nominal. Vereadora Suzana, primeira secretária, prossigo com a leitura em segunda discussão e votação, projeto número 028.
Essa palavra, gente. Já foi lido os pareceres, né?
Anteriores. Deixa eu só me manifestar, se ela tem a palavra. Projeto de lei 028 de 2020, protocolo 222 de 2020, da vereadora Josefina Soares, declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Cristo para as Nações e da Outras Providências.
Eu gostaria de pedir, se os colegas concordem, presidente, se o pastor Luiz pode fazer uma explanação na tribuna.
Perguntas demais colegas, se aprovam, aprovado.
Obrigada.
Então. Convido os líderes de bancada a acompanhar o pastor Luiz.